A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Antônio Franco Ferreira da Costa Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Fórum de Conciliação Virtual. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Antônio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Olá, Jéssica. Olá, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É uma honra estar aqui nessa entrevista referente ao nosso projeto piloto do Fórum Conciliação Virtual. Agradeço aqui o convite e é muito importante que a justiça possa estar mais próxima dos cidadãos e possa também esclarecer algumas dúvidas e explicar e mostrar algumas novidades que nós temos para os processos judiciais.
Uhum. E doutor, para a gente dar início então à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e quando que foi criado esse Fórum de Conciliação Virtual?
Sim, sem dúvida. O Fórum de Conciliação Virtual surgiu através de uma ideia no sentido de otimizar os processos nos juizados especiais cíveis em Curitiba. Em especial, no primeiro juizado, onde eu sou o juiz supervisor, que trata de uma questão especializada em direito bancário. O volume de processos lá no primeiro juizado é muito grande pela peculiaridade da matéria. Então, a questão referente ao surgimento dessa ideia de uma conciliação virtual é exatamente no sentido de otimizar o tempo, porque são muitas demandas que tramitam lá, são muitas questões envolvendo esse direito bancário e que acaba deixando um pouco longa a pauta de audiências. E a audiência virtual vem exatamente nesse sentido, para diminuir o tempo de duração do processo.
Uhum. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes, sim, doutor, sobre como que tem funcionado o Fórum de Conciliação Virtual na prática no primeiro Juizado Especial de Curitiba.
Tá. Antes disso, eu gostaria de resumir como que funciona, né, o que foi o objeto da primeira pergunta.
Fica à vontade.
E acabou passando. Enfim, o Fórum de Conciliação Virtual nada mais é do que um chat, ou seja, um ambiente de troca de mensagens dentro do próprio sistema de tramitação processual. Hoje a gente utiliza o processo virtual no chamado ProJude, o que permite que as partes negociem os termos do processo por meio de envio de mensagens de texto, o qual estará disponível pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data de sua abertura. Ou seja, ao invés das partes se deslocarem até um local específico, elas ficam no ambiente virtual durante o prazo de 30 dias, né, e não, por exemplo, minutos ou horas tentando uma conciliação presencial, né, então elas têm 30 dias, ou seja, um período maior, e já vou explicar por que isso é mais benéfico. E eles podem fazer através de mensagens de texto, que já é costume, né, das novas gerações, a comunicação por mensagem de texto.
Sim.
Né? Vejam todos os aplicativos que temos nas redes sociais e acaba facilitando, então, a vida da sociedade nesse sentido. Ou seja, é uma economia muito grande as partes não precisarem se deslocar de suas residências, seu trabalho, para participarem de uma audiência. E sim, através desse ambiente virtual, através de mensagens de texto no próprio processo eletrônico, no projeto, elas podem negociar e chegar a um resultado que não seja um julgamento litigioso.
Uhum. E um pouquinho sobre como que tem sido, doutor, no primeiro Juizado Especial de Curitiba, na prática, como que tem funcionado esse projeto?
Ah, sim. Esse projeto ele foi idealizado lá pelo primeiro Juizado Especial, por mim e pela nossa equipe de conciliadores, juízes leigos e assessores, e também do cartório do primeiro juizado. Teve um apoio assim, fenomenal da segunda vice-presidente atual, da desembargadora Lídia Maijima, do seu juiz auxiliar Ricardo Ferreira, Isso foi muito importante, o apoio deles, a participação também da FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira de Bancos, que é a principal entidade que representa o setor bancário brasileiro. Então eu digo, quero explicitar, que sem o apoio deles, sem a participação deles, né, nessa criação, nesse desenvolvimento do projeto, nada disso poderia ter sido possível. A questão do destaque mesmo, disso tudo, foi realmente essa possibilidade de otimização dos processos com essa participação dos bancos, né? Uhum. Porque os nossos, a parte requerida no Juizado Especial Bancário, naturalmente, são os bancos.
Uhum. E, doutor, se fosse resumir para os nossos ouvintes, o que o senhor diria que é o principal objetivo dessa nova ferramenta?
Então, o principal objetivo mesmo é assegurar o cumprimento do princípio constitucional do menor tempo de duração do processo, né? Para garantir a celeridade da tramitação dos processos, tudo com base na Constituição da República. Enfim, uma audiência presencial tem um procedimento prévio. Tem a citação, tem a resposta da parte requerida, no banco, no caso, ela vai se dar num prazo. Né? Então, veja a vantagem dessa conciliação virtual. Quando normalmente num processo você designa uma audiência e tem uma pauta, essa pauta, ela, dependendo da quantidade de processos, por exemplo, no Juizado Especial Bancário que eu atuo, são 3.600 processos em andamento.
Nossa.
Então, se veja, e são, em média, 650 a 700 processos novos por mês. Então, o volume é muito grande, embora a gente consiga dar conta da demanda e ter um julgamento bem célere. Mas a pauta de audiência, naturalmente, porque se você for computar que ela dure no mínimo 15 a 20 minutos, ela acaba se estendendo por meses, né? Então, o que acontece? Ao invés de a gente aguardar 6 meses, até 8, 9 meses, para se realizar essa conciliação, rapidamente você já tem a designação numa audiência conciliatória no prazo de 30 dias corridos, né, para você negociar. Então, você veja, as partes que ingressam no primeiro juizado especial, que hoje é um plano piloto da conciliação virtual, elas, ao invés de aguardarem 6 meses para tentar fazer a conciliação presencial, elas têm já em 20, 30 dias, que é o prazo de citação do banco para responder o processo, elas já têm a partir de uns 20, 25 dias, mais 30 dias para conciliar. Então, olha a vantagem em relação a isso, né? Esse objetivo é o principal, realmente, que é assegurar o princípio da razoável duração do processo.
Uhum. Dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, que a conciliação virtual pode agilizar bastante esses processos judiciais, né, doutor?
Sem dúvida. Nesse sentido, ela é a principal situação que a gente vê, né, o resultado é agilizar. E tem mais. A conciliação hoje, pela cultura de judicialização das causas no nosso país, o que é muito prejudicial, né, já que o Poder Judiciário, embora ele venha evoluindo em relação a práticas, a questão de condições de trabalho, número de servidores, número de juízes, enfim, ela é muito prejudicial para o sistema. Porque, em especial no Juizado Especial, que retirou um grande número de processos da Justiça Comum, que envolve as questões mais simples. Né? Vocês vejam, hoje, até 20 salários mínimos esse valor, a pessoa que entenda que tem o seu direito lesado e que queira buscar uma resposta judicial, ela não precisa de advogado, ela só vai precisar contratar um advogado ou ter, ou outorgar uma procuração para um advogado, né? Para causas mais que 20 salários mínimos. Então, a facilidade de você ingressar com uma ação judicial hoje até 20 salários mínimos, essas causas simples, é muito fácil. E o que acarreta isso? Um grande número de demandas judiciais, onde força um orçamento maior do Poder Judiciário, onde força um maior número de servidores, um maior número de estabelecimentos para receber toda essa demanda. E isso aí afeta muito a questão da rapidez do julgamento. Uhum. Então, a gente tem que ser... A evolução é exatamente isso. É virtualizar para economizar a quantidade de servidores, quantidade de juízes de unidades judiciais, otimizar também para economizar o deslocamento das partes, né, para que ela não gaste com transporte, com deslocamento e perder serviço, perder outras atividades que são importantes na vida comum da sociedade. Mas... aqui também tem outra situação envolvendo essa rapidez, ela não é gratuita.
Uhum,
né? E são questões que envolvem na justiça do juizado especial, tão simples, que poderia ser evitado no processo. Então, a segunda vice hoje, muito bem está fazendo, está atacando mais na questão pré-processual. Né? Então, ela está tentando fazer tipo um ajuste para que essas pessoas que tenham interesse em solucionar seus problemas, por exemplo, com os bancos aqui,
uhum.
que elas façam isso sem, ou seja, elas retirem da via judicial, elas façam isso numa fase pré, ou seja, viabilize uma conversação antes, né? Isso aí vai realmente melhorar muito daí o resultado, que ficariam os processos mais complicados mesmo, que não teriam condições,
né?
Para julgamento. Agora, esse fórum virtual também facilita, mesmo que não haja conciliação, porque não havendo conciliação, o processo já está pronto para ser julgado, salvo em alguns casos que há necessidade de uma dilação probatória. Daí sim vai haver necessidade de uma designação, de uma audiência física, no caso presencial, para que a gente possa dirimir melhor as questões colocadas em juízo, né? Através de testemunhas, depoimentos pessoais, enfim, essas situações.
Uhum. E doutor Antônio, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes a respeito da conciliação de uma maneira mais geral. É uma coisa que a gente tem escutado falar muito, né, quando a gente fala em diversas questões ligadas à justiça, direito do consumidor, direito de família, essa conciliação, esse chegar num acordo. Mas eu acho que o que as pessoas têm dúvida, às vezes, seria quais são as vantagens da conciliação para as partes em um processo. Por que é vantajoso para a pessoa optar para o jurisdicional optar pela conciliação?
Sem dúvida. A conciliação traz vários benefícios, né, para as partes, para a justiça, para a sociedade em geral. Primeiro, que a conciliação é uma forma de você terminar com o litígio. Ou seja, se existe uma discussão, não existe um consenso, numa boa conversa, você apontando as questões principais de caso a caso concreto, você pode chegar a um consenso. É o que chega à conclusão do juiz. Quando as partes não conseguem, entre elas mesmo, chegar a um denominador comum, a substituição da vontade delas é pelo juiz. Então, se for ver a origem disso tudo, o resultado é o mesmo. A conclusão que o juiz vai chegar é a conclusão que as partes podem chegar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, numa ação de cobrança. Uma pessoa está cobrando da outra pessoa por conta de prestação de um serviço. Uma coisa bem simples, assim, vamos supor que a dívida seja aí de R$100. A parte que está requerendo esses R$100, ela diz que não recebeu esse dinheiro. E a parte que prestou o serviço diz que já pagou. Como você vai chegar num acordo em relação a isso? É logicamente que... vamos tirar esse exemplo, por exemplo, de que realmente haja essa dívida de R$100, mas que haja, por exemplo, um pagamento por fora de um serviço complementar e que uma parte pensa que isso já foi adimplido, ou seja, já foi pago. Né? O que pode ser feito? Um ajuste, tipo, cada parte abrindo mão de um pouco de seu direito, você chega a uma situação. Ao contrário do que, se for levar para o julgamento, mesmo que essa dívida já tenha sido pago, na falta de comprovação, ela vai acabar sendo paga de novo. Então, o prejuízo de um julgamento, né, sem a convenção das partes, é muito grande. Mas o principal... resultado de uma conciliação, o que é? É a solução mais rápida do litígio. Não existe solução mais rápida quando as pessoas chegam a uma composição e dão elas mesmas a decisão. Ah, porque evita-se recursos, evita-se correr os prazos processuais, que são naturalmente motivadores de demoras processuais. Né? Muitas vezes as pessoas, por desinformação, muitas vezes, elas acham que a justiça não demora porque o judiciário não está aparelhado suficientemente ou por algum motivo pessoal. E não é verdade. Os prazos processuais são longos, tudo para garantir o contraditório, o exercício regular do direito, a ampla defesa, né? Então a notificação, o andamento do processo, ele é moroso, por si só, dada a sua natureza. E depois ainda vem os recursos. Então, numa conciliação, evita-se tudo isso, né? Quando, você veja, nesse fórum virtual que a gente está tratando aqui, se as pessoas discutem um processo e 20, 25 dias depois elas já abrem um chat dentro do próprio processo, onde elas podem negociar e elas chegam a uma conclusão, né, ainda que parcial, ou seja, eu quero cobrar R$500, mas não me ofereceram 200, 250 ou a metade, eu penso o seguinte: bom, eu fico com os 250 agora e não preciso levar meses ou anos para conseguir os R$500, ainda que corrigido monetariamente. Eu faço uso desse dinheiro. O preço do dinheiro é muito maior do que está escrito na nota. Né? Você, com R$100 na mão hoje, você consegue descontos do que você ter que oferecer esse R$100 aqui há meses, um ano, por exemplo. Então, é o preço do dinheiro.
Interessante. E, doutor, de modo geral, pela experiência profissional do senhor no primeiro juizado, o senhor diria para os nossos ouvintes que as pessoas hoje estão mais abertas à ideia de conciliar os seus processos?
Infelizmente, eu não posso dizer que elas estão mais abertas. Hoje existe uma cultura de judicialização. O que significa isso? É uma cultura que vem se desenvolvendo pela facilidade do acesso à justiça. A facilidade do acesso à justiça é excelente. Quem não quer ter esse acesso, né? Quando você tem um problema que você precisa resolver, já tentou resolver na seara administrativa, na seara pessoal, já tentou conversar e não conseguiu, lógico que você tem que ter uma facilidade para judicializar esse teu problema. Para você ter uma resposta do poder público, que é, no caso, o poder judiciário, para você ter saber se você tem direito ou não tem. Agora, essa cultura também, ela desenvolvida, ela serviu hoje com essa facilidade para você fazer aventuras jurídicas. E essas aventuras jurídicas prejudicam muito, né? Onde você retira o tempo do juiz, dos servidores, de toda a estrutura do poder judiciário para se debruçar sobre as questões mais complicadas. Então, nesse sentido, eu acho que o principal, esse principal problema... que eu vejo, o principal é meio a ser atacado é através da educação mesmo, principalmente a educação para a cidadania, que as pessoas tenham consciência que elas só procurem poder judiciário, só judicializem seus problemas quando já exauriram todas as formas de resolver essa questão administrativamente ou pessoalmente. Às vezes, veja, um exemplo lá no nosso juizado, que é eminentemente bancário. A pessoa está sendo cobrada numa tarifa no banco e ela nunca procurou o banco para solucionar isso. Ou seja, porque ela sabe que a dificuldade tem fila, a dificuldade de falar com o gerente é o gerente não atender ou não vai atender direito, não vai dar atenção para o caso dela, ela não procura. E se procurasse, poderia ter sido resolvida essa situação. Outras pensam assim: olha, como eu estou me incomodando com isso, eu vou ter o direito a uma indenização por dano moral, por exemplo. E não é tudo que enseja dano moral. Essa questão, essa preocupação, esses percalços do dia a dia, que é natural da sociedade, não ensejam dano moral. O dano moral é quando você tem um abalo de crédito em especial. Ou seja, quando você tem uma lesão no seu patrimônio. Isso no seu patrimônio na sua questão extra-patrimonial. Né? Agora, o simples incômodo, isso aí não gera dano moral. E as pessoas confundem muito isso e acabam ingressando com uma ação judicial e acaba se tornando isso uma simples aventura realmente, e acabam perdendo a ação, muitas vezes recorrem, estavam pagando sucumbência, ou seja, honorários do advogado, a parte contrária, em segundo grau, né, porque já que no primeiro grau o juizado não é gratuito, né, e também as custas judiciais.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Antônio Franco Ferreira da Costa Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de Fórum de Conciliação Virtual. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta também para os nossos ouvintes quais são as demandas mais frequentes do primeiro juizado que estão sendo atendidas agora pelo Fórum de Conciliação Virtual.
Ok, como falei, São muitas as demandas que envolvem direito bancário. E o que, que a gente acabou pensando para otimizar essa questão de separação, né, das audiências presenciais e essas audiências virtuais? Então, a gente tem separado principalmente as questões que têm tramitação prioritária, ou seja, uhum. maiores de 60 anos, pessoas que têm problemas de saúde, enfim, e que justificam dentro de cada caso, a gente acaba ingressando já desde o início com um fórum virtual na questão relativa à audiência. Agora, e na maioria a gente prioriza as questões que são de julgamento antecipado, ou seja, aquelas que não dependem de dilação probatória, ou seja, não há necessidade de instrução processual através da oitiva de testemunhas. São questões que envolvem apenas questões de direito. Então, esses são os processos que a gente separa com priorização para o ingresso nesse nosso projeto piloto de conciliação virtual.
Uhum. O senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Ah, sim. Por exemplo, uma questão envolvendo uma cobrança de uma tarifa. Você não vai ouvir uma testemunha para dizer se essa tarifa foi ou não cobrada. Porque isso é uma questão documental. Uhum. Então, é simples. Ou seja, se não havendo a conciliação entre o banco e a parte, o juiz tem uma facilidade muito grande em julgar isso com base na documentação que já existe no processo. Isso daí evita-se também, então, de uma designação na audiência para ouvir testemunhas.
Uhum. E, doutor Antônio, a gente já pode falar para os nossos ouvintes em resultados positivos dessa ferramenta?
Sem dúvida. A questão envolvendo o tempo de duração do processo, com o ingresso da conciliação virtual, ela diminuiu bastante esse tempo de duração. Por que isso? Porque a gente consegue fazer mais audiências, né, em tempo bem menor. E a gente, hoje lá no juizado, a gente conta com muitos conciliadores, mesmo não só os remunerados, como também os voluntários, muitos acadêmicos auxiliam a justiça hoje, os juízes leigos. Então, eles trabalham mesmo como fomentadores, ou seja, eles participam desse chat entre as partes, incentivando a conciliação. Então, com isso, a gente acaba tendo um resultado, em especial, de diminuir o tempo de duração desse processo.
Uhum. E, doutor Antônio, como que a tecnologia, de um modo mais geral, tem auxiliado o trabalho desenvolvido pelo Judiciário? Acho que essa é uma questão também bem importante quando a gente fala nesses fóruns de conciliação virtual, em toda essa questão, né?
Sem dúvida. A tecnologia, ela só veio a trazer benefícios para o Poder Judiciário. Por quê? Embora inicialmente você tenha feito muitos investimentos em relação à tecnologia, o que acaba trazendo para nós hoje? É fato, a economia é muito grande. Se veja, não só a economia de deslocamento de servidores, por exemplo, hoje nós temos os home offices, né? Nós temos um trabalho a distância dos servidores, muitos dependendo da atividade que exercem dentro da sua área de atuação no Poder Judiciário, elas podem, por exemplo, trabalhar em casa. E isso aí, o que acaba acarretando? Economia de todos os lados, economia de transporte, deslocamento, economia de energia elétrica do poder público, ou seja, o servidor usa a sua própria residência, a sua iluminação natural, enfim, uhum. e não tem necessidade, por exemplo, de trazer gastos para o poder público. Outra situação, os advogados, hoje, dependendo dos escritórios de advocacia, que, por exemplo, que atendem uma empresa ou, por exemplo, um banco aqui no caso concreto, elas normalmente têm várias audiências no mesmo dia. E essas audiências no mesmo dia faz com que haja necessidade de ter mais prepostos para representar o banco, mais advogados para atender simultaneamente essa demanda, né? As tentativas de conciliação, até mesmo instruções processuais. Nesse caso específico, por exemplo, o fórum virtual, ele acaba otimizando o tempo e o deslocamento, ou seja, o banco, a empresa, não tem a necessidade de contratar mais advogados, mais prepostos para ser representados em juízo, sendo que em 30 dias elas podem tentar a conciliação em cada processo. Uhum. Né? Então, o avanço tecnológico, por exemplo, em todos os sentidos, ele acaba diminuindo o quê? É, fazendo que o poder público tenha uma economia muito grande.
Uhum. Doutor Antônio, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência na área, atuando no primeiro Juizado Especial de Curitiba e agora também com toda essa experiência com o Fórum de Conciliação Virtual.
Eu tenho mais ou menos 20 anos de magistratura e eu sempre venho trabalhando com me colocando na posição do jurisdicionado. E isso, e todas as decisões que tomo, sempre me preocupo com as consequências de cada uma. E isso, para mim, acaba me trazendo uma experiência muito grande nesse sentido. Porque eu vejo as necessidades que podem ter as pessoas, os anseios da sociedade, enfim, essa troca de posições faz com que a gente possa tentar melhorias, ter essas ideias inovadoras, ter essa condição de ajudar o próximo. Muitas vezes eu sou abordado por jurisdicionados, às vezes, no fórum, e me agradecendo, obrigado pela rapidez, enfim, obrigado por isso, por aquilo e tal. Eu sempre digo, não fiz mais que a minha obrigação, essa é a minha profissão, e pelo fato de eu me colocar na posição de vocês, é que eu sei qual que é o anseio de vocês, e eu tento fazer o meu melhor. Mas nada, como eu falei, nada mais do que a minha obrigação fazer essa situação.
Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje.
Ok. No nosso juizado, a gente tem essa preocupação de cada vez melhorar mais. E ao apoio do nosso Tribunal de Justiça, dos juízes auxiliares, da cúpula do Poder Judiciário, são muito importantes. E o trabalho que eles vêm desenvolvendo aí são fenomenais no sentido de retirar da justiça o máximo possível das demandas, né? Então, estão atacando muito essa questão pré-processual e eu gostaria de sensibilizar os ouvintes que se tiverem algumas questões que exauram de qualquer forma antes de ingressar na justiça. Não porque vocês não podem ingressar na justiça, porque vocês não podem discutir qualquer situação, mas simplesmente porque a justiça precisa hoje se ater às questões mais difíceis de solucionar. Então não é questões simples que você vá procurar a justiça. Eu acho que nós temos que disseminar uma cultura de solução antes de ingressar, deixar em último caso realmente para você procurar justiça. Agora, nós temos outros projetos também para aproveitar, né, que é o superendividamento, por exemplo, que as pessoas que têm problemas com muitas dívidas, enfim, elas têm a possibilidade, no site do tribunal tem todo o caminho. Até quero deixar aqui o contato.
Fica à vontade, doutor, por favor.
Para os ouvintes e para quem tiver dúvida em relação a isso, eu tenho um e-mail que é ctba-76-vj-s@tjpr.jus.br. Tá? Repetindo, CTBA, né, de Curitiba, abreviação de Curitiba, -76, em números, né, vj-s@tjpr.jus.br. Ah, esse é um canal para saneamento de dúvidas e questões envolvendo a conciliação virtual. Mas, por exemplo, voltando à situação, só para complementar, nós temos um projeto de superendividamento. Ou seja, as pessoas que têm uma dívida e que não conseguem solucionar, elas podem procurar esse setor de superendividamento no primeiro juizado especial, também no juizado descentralizado Cajuru. A PUC. E podem tentar solucionar essa questão de forma pré-processual, ou seja, não há necessidade de judicialização, ou seja, não é ingressar com processo, mas pode solucionar essa questão envolvendo uma dívida com os bancos, né, através desse pessoal aí que está preparado, que o nome é superendividamento.
Que interessante, doutor Antônio. Mas, doutor, infelizmente nosso tempo acabou mesmo. Eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado. Eu que agradeço e até logo todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.